Se tomar a pílula azul, fim da história. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas.
Qual é a primeira e principal coisa que ele faz? Por que ele precisa matar?
Eu acertei o Marvin na cara.
Mas por que você fez isso?
Eu não quis fazer isso, foi um acidente.
Eu sou seu pai.
Boa noite, Clarice.
Fala, nerds! Bem-vindos a mais um Nerd Talks e hoje estou aqui com...
Lúcio, Ico. Muito obrigado pelo convite.
E o Stefano Dio, também agradeço o convite para a participação e aos ouvintes.
E hoje vamos falar dos clássicos dos anos 80. Então, Lúcio, já vamos meter uma pergunta aqui e só vai. Eu queria saber, será que você se lembra de algum filme que na infância, vamos pegar o Lúcio do lado dos 12 anos, que marcou tanto a sua infância?
Claro, claro. Muito boa pergunta. Olha, os anos 80, eu gostaria de fazer um breve comentário. É muito importante para a história do cinema. Óbvio que muitos outros anos tem filmes clássicos importantíssimos, como os anos 50, principalmente os anos 70, quando teve ali o início dos estúdios da contracultura de ter os cinemas mais autorais, com os cineastas emergindo, como Martin Scorsese, o Francis Ford Coppola, Brian De Palma. Mas, principalmente, eu gostaria de falar... Já entrando na tua pergunta, para mim, um cineasta mais importante da história do cinema, que é o George Lucas. Embora a carreira dele tenha altos e baixos, ele criou uma das maiores sagas intergalácticas do universo, né, dos tempos contemporâneos até hoje, que ficam relançando coisas novas, que foi o Star Wars.
Obi-Wan, nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai.
Ele me disse o suficiente que foi você quem matou ele.
Não, eu sou seu pai.
E o Star Wars foi justamente aquela coisa que me pegou justamente quando eu tava lá na minha terra infância. E eu lembro, nunca mais esquecer, foi mágico, porque pude ter a experiência de assistir no cinema. E o Star Wars foi uma coisa incrível. Embora tenha outros grandes filmes que eu assisti, né? Quando eu peguei aquela fase também clássica da Sessão da Tarde. Filmes incríveis que os anos 80 nos presentearam, como os filmes do Batman, do Tim Burton. Salvas Ressalvas, ele é um filme importante para a história do cinema, principalmente por tentar fazer essa questão mais adulta do Homem-Morcego. E também depois tem, nos anos 80 também foi o filme do Conan, com Arnold Schwarzenegger, que foi um dos grandes hits, assim, que era o Conan, o Rambo, o Rock, assim, essas entidades. E principalmente, pegando essa questão dos quadrinhos, e principalmente as comédias românticas e os filmes de adolescente, como os clássicos do John Hughes, principalmente o Clube dos Cinco, que é um clássico atemporal, e também o Curtindo a Vida Doidado, né, que é o Ferris Bueller's Day Off.
A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando pra viver a vida, acaba perdendo seu tempo.
E como eu falei antes, mas o que me pegou assim quando eu era bem jovem foi o Star Wars. E aí o primeiro que eu consegui ainda ver, que era Uma Nova Esperança, antes de ter o número, né, que isso foi renomeado depois, ele ainda era do final dos anos 70. Mas o melhor filme até hoje, né, embora tenha outros filmes incríveis, é o Império Contra-Ataca, que foi nos anos 80. Assim, essa é a minha experiência falando rapidamente, principalmente de todos esses clássicos. E também tem um outro grande clássico que eu gostaria de comentar depois, mas primeiro eu queria falar do Star Wars, Império Contra-Ataca, que é uma das grandes obras-primas do cinema.
Cara, sim, Star Wars ali, né, quando começaram esses primeiros filmes, eu sou dos anos 90 já, mas eu fui assistir novamente lá pelos anos... Fui assistir primeiramente, na verdade, pelos anos 2000. Também comecei por esses, assim, Império Contra-Ataca, Ameaça Fantasma. Star Wars foi um dos primeiros contatos que eu tive com o cinema dos anos 80, assim. Nossa, muito bacana mesmo. Um outro filme que me marcou bastante, além do que o Lúcio falou antes, do Conan o Bárbaro, que pra mim é maravilhoso demais, ambos os filmes, por mais que o segundo não seja tão bom quanto o primeiro, é De Volta para o Futuro, de 85.
O deslocamento temporal ocorreu exatamente a 1h20 da manhã em 0 segundos!
Primeiro filme, muito bacana, cara, muito bacana, do Robert Zemeckis, né, e escrito pelo Zemeckis e Bob Gale, é icônico pra caramba, né, porque ficou até hoje marcadão entre a gente, assim, que a própria ideia, assim, que até hoje continua inspirando série, né, como Dark, assim, aquele paradoxo de Buttstrap, continua sempre presente em muita obra depois disso, assim.
Sim, cara, e acho que foi um dos primeiros que teve, assim, aquela, não vou falar que é uma revolução, mas que teve... Um carro voador que volta no tempo. Isso, pra mim, pelo menos quando eu assisti, foi, tipo, marcante, sabe? Então, assim, não sei vocês, mas, assim, eu gostei de algumas partes do filme que falam, tipo, ah, sobre a volta do tempo, que fala mais sobre física, que quando a gente era criança, a gente não entendia muito bem.
Não entendo até hoje.
Que eles faziam, eu também não, aí, mais diante, tipo, tu começa a pesquisar mais, aí tu começa a pensar, sabe? Cara, o cara era um gênio, assim, entendeu? Meio louco. Tipo, o que deu, acho que até a série do Rick and Morty, que foi a inspiração e foi pra eles. Então, queria saber, assim, de vocês, sabe? Qual filme que vocês levaram pra adolescência mesmo, que inspiraram algum projeto de vocês?
Bom, vou responder a tua pergunta, mas eu queria fazer um comentário, já que tu tocou no assunto do De Volta pro Futuro. Achei bem interessante que tu falou dessa questão da física, porque eu também, tá, vi o filme, né, aquela coisa, gostei muito, me apaixonei, é uma das maiores trilogias da história do cinema, ponto. O primeiro é sensacional, o segundo é quase no mesmo nível, tão bom quanto. O terceiro, vamos ser sinceros, o cara cresce, não é mais fanboy, né, não vê mais aquela coisa com os olhos dourados da infância, tu vê que é ruim, né. O terceiro é ruim.
Uma perda de tempo.
Mas mesmo assim, ele é, dentro da proposta, ele funciona. Mas eu achei bem interessante que tu falou da questão da física pelo seguinte fato. Aí quando, tipo, ah, vou crescer, vai ver o DVD, Blu-ray, vai ver os extras, ver as coisas de bastidor. Aí eu vi uma entrevista das muitas curiosidades, que os filmes sempre tem várias, né? Uma bem interessante é que tu falou da questão do carro, né? E no início lá do roteiro, esse filme foi daqueles roteiros que levou anos pra ser produzido, que caiu na mão de vários diretores diferentes, até que um X foi lá, né? Que foi o Robert Zemeckis, e pegou a bucha. E o filme virou a história. Mas, tipo, o personagem principal, que eles queriam o Michael J. Fox, mas ele não podia por questão de agenda, porque ele fazia uma série que ele tava fazendo muito sucesso. E aí eles chamaram outro ator, chegaram a gravar cenas com outro ator e depois tiveram que mudar. E aí mudaram, o cara não acabou... Não que o ator fosse ruim, porque ele é um bom ator, teve os outros bons trabalhos. Mas ele acabou, não encaixava tanto bem na proposta. E os diretores, produtores queriam o Michael J. Fox. E aí passou lá, chegaram a filmar a cena, aí, pá, mudaram lá, o cara abriu um espaço na agenda, mandaram embora o ator e chamaram ele e ele fez. E aí, tanto que se tu for ver, assim, nas questões dos detalhes do filme, tem umas cenas, assim, que tem uma cena, uns um ou dois cortes rápidos, que ainda é o ator que gravou as cenas. E a segunda curiosidade que eu acho interessante, que tem a ver com a questão que tu falaste muito bem do carro, é o fato, muito engraçado, ou terrível, né, que originalmente não era pra ser um carro, era ser uma geladeira. Eles iam entrar numa geladeira e a geladeira que ia viajar no tempo. Só que aí os produtores tiveram medo que as crianças, porque o filme, por mais bom que o filme seja, ele é um filme dedicado ao infanto juvenil, né? Então o que acontece? O filme, ele ia entrar numa geladeira e aí os produtores tiveram medo que isso influenciasse negativamente as crianças, que elas começassem a entrar na geladeira e isso poderia vir a causar algum óbito, né? Alguma criança entrasse na geladeira de noite, imagina só o horror que ia ser. Aí você, não, cancela essa ideia. E foi uma das muitas reestruturações que eles tiveram que fazer no roteiro. E mudaram pro carro lá, o DeLorean. E não que ele seja um carro ruim, mas ele não é, tipo, não tem uma fama que nem um Porsche, que, né, que nem hoje em dia um Camaro, ou que nem na época, no caso, uma Ferrari, que era uma grande... Era um carro normal. Só que esse carro praticamente virou estrelato. Até o criador do design do carro agradece até hoje que o carro dele ficou mega famoso por muitos anos por causa do poder do filme, do que relançou lá no futuro. Relançou lá adiante essa questão de que ser um carro muito procurado, que era o DeLorean, porque ele não era um carro dos mais chique e tal. E aí virou e mudou para um carro por causa disso, porque eles não poderiam. E aí, respondendo agora a tua segunda pergunta, a questão do filme, né? Se um filme ser importante. Por mais que eu tenha gostado muito do Guerra nas Estrelas e tenha sido Star Wars, tenha sido aquela coisa absurda, o que me marcou muito foi justamente esses filmes de comédia romântica e foi justamente o Ferris Bueller Day Off. Quando eu vi esse filme, eu fiquei tão impressionado que eu comecei a olhar todos os filmes. E aí ele tem, tipo, duas trilogias. A trilogia que ele conta a visão do menino e a trilogia que ele conta a visão da menina, que daí na menina tem a atriz que virou uma... A Molly Ringwald, que virou uma... Tipo, era a atriz favorita do diretor e ela era a princípio, foi meio que a protagonista em dois dos outros três filmes, que era contando uma história lá também da escola com a menina, sendo mais famoso a Garota de Rosa Choque. Só que acho que pra mim o mais importante, e é o filme que eu assisti, me impressionou muito, e é um filme que ele é atemporal, porque esse que eu acho que é o poder do cinema é esse. Esse é o poder do filme dos anos 80, que nem o cara Stefano, aquele, falou muito bem sobre a questão de que, ah, ele é dos anos 90, mas foi ver o filme dos anos 2000. O cinema é atemporal, os melhores filmes são aqueles filmes que, tipo, anos 80 eles foram incríveis, mas eles resistem ao teste do tempo. Nos anos 90 é incrível, alguém vai assistir nos anos 2000 e vai se sentir identificado, acho que essa é a palavra, uma identificação com um filme que era lá dos anos 80, porque é uma história atemporal. E eu senti muito isso com o Clube dos Cinco, o Breakfast Club, porque ele é sensacional, porque ele pega alguns adolescentes e eles colocam eles numa situação onde eles ficam lá de castigo lá, passam um dia lá, só que tem uma aventura que quase que uma aula de cinema, que é quase que um único cenário, e o filme é baseado só nas atuações e nos roteiros, porque ele não tem grandes explosões ou tiros ou cenas de ação, mas menos é mais. E eu acho que o cinema tá ali no seu pleno vapor, e foi o filme que me instigou a ficar procurando cada vez mais e aprender sobre a vida.
Será que vamos ficar que nem os nossos pais?
É o que acontece.
O que acontece?
Quando crescemos, nossos corações morrem.
Cara, interessante mesmo. Ah, eu também posso dizer que eu devo muito ao cinema dos anos 80. Até estavam falando das melhores cenas ali do filme anterior. Eu me lembrei da minha cena favorita do filme, que é o Marty McFly tocando Johnny Be Good e alterando o tempo ao mesmo tempo que ele faz um paradoxo, né? Mas já vindo de gancho com outro filme muito interessante, muito premiado, que é um filme que marcou pra caramba, principalmente a trilha dele, Os Caça-Fantasmas, de 1984. É muito legal, cara. Realmente, assim, eu acho muito bacana a ideia da história, assim, de ser os professores da universidade de uma pseudociência, que não era uma pseudociência no universo do filme, que são demitidos e resolvem que vão virar caçador de fantasma mesmo. E daí, realmente, acaba que vai dando todo o sucesso deles a partir da demissão do trabalho inicial mesmo. É muito bacana. Fora que, né, Bill Murray.
De verdade.
Bill Murray.
Eu queria saber uma coisa, assim, de vocês, né, que... Na minha opinião, alguns filmes envelhecem muito mal e alguns filmes envelhecem muito bem, podendo ver De Volta pro Futuro. Pra mim, envelheceu muito bem, mesmo que esteja algumas coisinhas de CGI que dá pra perceber. E assim, e um filme que eu acho que envelheceu muito mal é Os Caça-Fantasmas, que dá pra ver que é claro que naquela época a tecnologia era, como eu posso falar, menos tinha menos tecnologia, sabe? É assim, eu gostaria de saber de vocês, assim, se pode citar também um filme que envelheceu muito mal pra vocês, assim, queria saber.
Bom, eu primeiro gostaria de responder a tua pergunta, eu acho muito pertinente o teu comentário, eu acho que tu tá 100% certo, e existem várias respostas, mas a mais clara, que tem a ver com exatamente com o que você falou, é a questão dos efeitos especiais versus efeitos práticos. Os efeitos práticos, não que... não existam efeitos especiais incríveis, mas, por exemplo, muitos filmes antigos, principalmente nessa questão que eu estava falando antes do filme do John Hughes, por ele falar de temas que são atemporais, da adolescência, que mesmo hoje em dia, com smartphone, com inteligência artificiais, a questão do ser humano mais importante ela é do ser humano em si específico, ainda existe os mesmos dilemas, os mesmos problemas, a questão do crescimento, do amadurecimento. Então, esses são temas cíclicos que eles se repetem. Então, passam-se os anos, mas muita coisa ainda continua igual. E é interessante isso, porque esses fatos são coisas que são atemporais, porque são assuntos da sociedade humana, ou das sociedades, das civilizações, que sempre vão se repetir. Porém, sendo específico com relação aos efeitos especiais, os efeitos práticos, que são aqueles efeitos que são usados com coisas reais, eles têm uma sensação de profundidade e de realidade que tu acredita no que tu tá vendo. Mas o CGI, como você disse muito bem, antigamente, com uma tecnologia hoje em dia tão absurdo, cada vez mais, onde a inteligência artificial consegue construir imagens que uma pessoa leiga, que não tem conhecimento, vê uma coisa, não sabe diferenciar o que é real e o que não é, que a gente atingiu um outro patamar, mas isso deve à tecnologia. Muitos anos atrás não tinha essa tecnologia. Então, tu consegue ver aqueles filmes que eram de baixo orçamento quando eles não tinham tecnologia para fazer. Muitos diretores ficaram famosos no início de carreira, como o próprio John Carpenter, que fez um dos maiores, dentro do tema dos clássicos dos anos 80, ele fez The Thing, que é um remake de um filme antigo, que é um monstro que caiu do céu, uma coisa assim, não quero falar errado, mas a questão é que ele era um remake de um monstro do Ártico, que era um bichão lá e tal, a história X lá, né? O filme antigão. E o remake, que foi do John Carpenter, é um filme sensacional. E na época nem fez tanto dinheiro e nem fez tanto sucesso. E hoje ele é um dos filmes mais importantes da história do cinema. Ele é um clássico. Ele veio posterior ao Alien, ou até o Passageiro do Ridley Scott, que foi final dos anos 70 também. Mas também tem essa questão dos efeitos práticos. Mas esse filme, como ele não tinha dinheiro, era um filme no início da carreira dele. Lembrando que o John Carpenter tinha feito poucos filmes e ele tinha vindo do mega sucesso da criação do Michael Myers pro filme do Halloween, o primeiro. O que que acontece? Era um filme sem dinheiro, já tem umas questões mais amadoras lá no Halloween. Mas nesse filme do The Thing, que ele fez esse remake, que daí... No The Thing, que no Brasil foi renomeado The Enigma do Outro Mundo, ele quase que o filme todo era só efeitos práticos. E tu vê ele hoje, ele envelheceu super bem, respondendo a tua pergunta. Agora tu pega outros filmes que são dos anos 80, onde eles não tinham... ou eles até tinham recursos como o próprio Caça-Fantasma, e o CGI tu vê que tá cheio de problemas. Mas ele envelheceu mal os efeitos. A história ainda persiste, a história ainda é boa. Só que os efeitos são péssimos por causa da questão justamente que como eles tentaram fazer uma coisa que não tinha, muitos efeitos são muito legais, mas tem uns que não são legais. Mas isso não diminui a qualidade do filme. Mas aí entra no que tu falou e eu concordo. Ele envelheceu mal a questão dos efeitos. Principalmente porque ele tem poucos efeitos práticos e o CGI não acompanhou. Agora, isso é uma questão também da intenção do cinema. Porque um dos maiores filmes da história do universo do mundo é o do Blade Runner do Ridley Scott. E ele é dos anos 80. E ele é um filme com efeitos práticos. Então ele funciona hoje super bem. Agora tu pega... um filme que usa um CGI que na época não é bom, hoje fica muito fácil. E os Caça-Fantasmas também, eu gostaria de dizer que o primeiro foi um clássico, foi um estouro, foi um hit, um filmaço. O segundo já não foi bom, o segundo já não foi tão bom assim, já deu problema. Tanto que cancelou, e o nosso caro colega que Stefano falou, Bill Murray. Bill Murray é um dos maiores atores da história do cinema. Eu adoro ele, tem filmes sensacionais. Ele foi o cara que trancou por muitos anos que lançassem o 3 porque ele não queria voltar. O que foi triste, né? Porque daí depois, anos depois, o personagem Harold Ramis, que fazia o Spectre, morreu, né? O Spectre. E aí cancelou o projeto mesmo. Aí eles tentaram fazer aquela repaginação das mulheres, que infelizmente o filme não funcionou. Eles tentaram fazer uma homenagem ao primeiro, aí o filme é ruim, não deu certo. E agora, vários anos depois, eles voltaram na aposta segura. Chamaram o filho do diretor do primeiro, e é o Reitman, e aí eles fizeram esse novo para além, que foi um sucesso, e ele dialoga bem com a questão, e os efeitos especiais deles são incríveis, porque muita gente esquece que, para concluir esse comentário, eu gostaria de dizer que muita gente esquece que muitos desses filmes lá, quando foram feitos nos anos 80, por mais que tenham atores famosos, que não eram famosos, são famosos hoje, mas na época não eram, e não eram filmes com grande verba para fazer o máximo, o melhor possível, por isso que tu vê essas diferenças. Tu vai pegar um filme próprio lado, que tem efeitos especiais práticos também, como um dos grandes gênios da história do cinema, o Stanley Kubrick, quando ele fez 2001, também tem efeitos práticos, mas ele tem uns efeitos também dessa questão, especiais, mas o cara soube usar porque ele tinha verba, porque ele tinha o dinheiro. Aí o cara lá, quando fez o Caça-Fantasma, não tinha. Tu vê o absurdo do abismo dos efeitos especiais dos novos Caça-Fantasmas de hoje, que são muito melhores. Mas aí a gente vai ter aquela questão do tempo, né? A gente, da temporal, do teste do tempo, daqui a alguns anos, com o avanço da tecnologia, né? Vamos ver como que vai estar esses filmes novos, se eles não vão estar... Também não vão sofrer essa defasagem, porque vão ficar daqui a 10 anos, 20 anos, vamos ver se eles vão se sustentar. Por isso que eu ainda prefiro os belos e bons efeitos práticos. E grandes cineastas como Christopher Nolan, que agora tá ganhando tudo com Oppenheimer, fez esse último filme dele, foi um sucesso, merecido, de crítica e de público. E ele usou quase que... Ele é um contra-filmar no digital, só no que é possível, ele continua filmando em película e ele continua usando efeitos práticos, até pra fazer a explosão lá da bomba, ele fez com efeitos práticos. Isso eu acho que é muito interessante. Espero ter respondido a tua pergunta.
Cara, eu continuando assim, sobre filmes que eu acho que... Uma coisa que eu acho muito interessante, cara, que é uma coisa que muito, muito momento me pega pensando, é que os caras tinham efeitos práticos, muitas vezes que não envelheceram tão bem hoje em dia, mas parece que eles tinham uma criatividade melhor e uma forma melhor de usar o menos para fazer algo muito mais legal do que hoje em dia alguém consegue fazer com bilhões de dólares, assim. E eu, para mim, assim, quando eu tento comparar, assim, filmes que fizeram ali minha vida naquela época dos anos 80, 90, com os de agora, dificilmente eu acho algum que bata, os mais antigos. Mesmo assim, com um grande investimento, com um orçamento enorme... A história não pega a mesma coisa. Parece que não tem a mesma...
Feeling?
Aquele mesmo feeling, exatamente. Que tinha antigamente. E tu falou ali do Enigma de Outro Mundo. É um dos meus filmes de terror favoritos, assim. Um dos melhores que eu já vi na vida, assim. Eles até tentaram fazer um remake, vulgo parte 1, que seria 2, né? E daí botaram realmente a coisa mesmo. Seria pra um antes do... dos anos 80. Um prequel, sim. Exato. Que ficou até legal, não é?
É.
Bom como antigo, né?
É, mas... bom, funcionou. Mas ficou...
Não é
o bicho.
Mas muito legal. Eu tinha tanta ideia de filme criativo, bom. Demais, assim. E isso eu sinto um pouco de falta hoje em dia. Dessa originalidade que nós tivemos entre os anos 80, 90, assim. Embora tenha, claro, coisas maravilhosas hoje em dia também.
Pra vocês, assim, o que, que define um filme clássico? Era um filme clássico? Porque De Volta pro Futuro, nos anos 80, assim, virou daqui pra cá, entendeu? Um filme clássico nosso, sim. Assim. Queria saber... de vocês, meu, o que que define um, pra ser um filme clássico?
Pra mim, assim, ó, isso não é uma coisa que eu preciso de muitas palavras, eu vou resumir em uma. O filme é atemporal. A temporalidade, pra mim, é o que determina se o filme é um clássico ou não. Porque o ser atemporal, pra mim, nada mais é do que o que eu falei anteriormente, que é um filme ser uma história tão boa, mas tão incrível, falar de temas tão abrangentes e tão profundos ao mesmo tempo, camadas, com o que faz com que tu assista ele lá num filme lá nos anos 80 e o filme causa um impacto. E aí tu assiste ele 10 anos depois e ele funciona. E tu assiste ele em 2010 e ele funciona. E tu assiste ele em 2020, tipo, 40 anos depois, e o filme funciona exatamente. E por causa do que o mais importante dessa temporal é que ele tem os temas dele são causa de identificação no público. Ou seja, ele fala de alguma coisa que é inerente ao ser humano. Seja um filme de ação, seja um filme de terror. Aí isso é a gênero. Seja suspense, seja drama. Os filmes históricos também são muito bons nesse quesito. Mas essa questão do que o filme seja temporal, que ele traga um tema que faça com que as pessoas reflitam, não importa quantos anos faz que a obra já exista.
Cara, eu vou seguir por mais ou menos essa mesma linha aí, pra eu pensar de um filme se tornar um clássico, né? Tem coisas que são clássicas, mas que não são clássicas.
Oi?
Pra gente pensar. Mas é bem isso, é alguma coisa que se torna extremamente icônico, assim. E aquilo parece que vai durar pra sempre, a gente sempre vai lembrar, sempre a gente vai voltar a bater naquele filme de novo. Como que eu usei o exemplo anterior ali do Dark, né? Uma série bem atual até, de certa forma, muito boa, uma das minhas favoritas. Mas parece que ela vai voltar em coisas de outros filmes dos anos 80, sim. Então, tem que ter essa iconicidade, tem que ser uma história muito boa. E realmente, como o Lúcio disse ali, são sempre, quase sempre temas bem inerentes ao ser humano mesmo. Que em qualquer época, parece que ele sempre vai nos pegar de algum jeito, assim. E tem uma certa nostalgia, isso é interessante também. Mas ele não deixa de funcionar do mesmo jeito. Ele continua sendo sempre muito legal, assim.
Eu queria saber uma última pergunta para nós fechar isso daqui. Você não tem medo que os roteiristas de hoje não usem bastante como inteligência artificial e o filme não fique, como posso falar, maçante demais, ruim demais?
Excelente a tua colocação. Eu gostaria de responder o seguinte. Eu tenho essa preocupação, sim, mas eu acredito, prefiro acreditar no elemento humano. E o que aconteceu? É interessante porque a greve dos roteiristas, né, foi justamente por causa disso. Acho que a gente falou da questão da essência do cinema, da questão da temporalidade, da questão do, como o Stefano falou, dos efeitos práticos de como os filmes não conseguem reproduzir hoje, né? Você falou também essa questão do De Volta pro Futuro, das cenas icônicas, da trilha sonora. Porém, o que eu gostaria de acrescentar é justamente esse ponto de que eles teve toda essa briga, todo esse problema, porque eles eram terminantemente contra a IA, e aí eles lutaram pelos seus direitos porque eles estavam preocupados. Mas essa outra, só que tu levantou um outro ponto que é assim, uma coisa que é complexa, mas eu entendo o teu lado e infelizmente tu tá certo em alguns pontos, que é essa questão de que os filmes, de uma industrialização excessiva do cinema, a Marvel acabou passando por isso agora, a DC passou isso com o Zack Snyder e agora com o James Gunn, esperamos que mude, que é justamente essa questão dessa massificação das histórias, de fazer tudo plano, tudo raso e igual para todo mundo, para que atinja um público maior. Mas o mais importante, como tu disse, é o roteiro. Se não tiver um roteiro bom, não vai dar certo. Mas, a título de curiosidade, a única coisa que eu achei interessante, né, é que o George Martin, desgraçado, que ele não termina nunca o livro. E aí o ChatGPT lá, eu li uma matéria que ele foi lá e terminou os livros, assim, com base nas informações. Por causa que o cara não termina nunca, né? Já virou piada. Em 2013 ele anunciou que ia ser o último livro, que era, na verdade, penúltimo. E, né, mais de 10 anos e nada. Mas, respondendo a tua pergunta, eu acredito que isso é um perigo, sim. E por isso que temos que ficar sempre vigilantes. Eu acho que o público tem esse poder e mostra isso no streaming ou no cinema. Quando eles não apoiam as suas obras ruins e quando a crítica vem e fala que o filme não tá bom, para que eles entendam que eles têm que melhorar. A própria Marvel esse ano só vai lançar duas ou três séries no Disney Plus, mas no cinema vai lançar só o Deadpool 3, que esperamos que seja um sucesso, que vai ter um revival, né, um retorno, trazendo o Wolverine do Hugh Jackman. Só que a questão é justamente essa. Menos é mais, como o colega Stefano falou. E o problema é que o cinema estava trazendo, se tornando repetitivo muitos filmes nos últimos anos, porque o sistema chegou num ponto onde, principalmente por causa dos streams, que daí a velocidade de coisa, eles muitas vezes acabam preferindo produzir quantidade e não qualidade. A Marvel foi afetada diretamente nisso.
Cara, e aí que é um ponto também que, assim como o Lúcio, eu fico bem preocupado e que a gente deve permanecer vigilante. Dá pra usar um próprio filme dos anos 80 icônico pra lembrar da IA, que é o Exterminador do Futuro. E eu brinco muito que vai acabar, que a Skynet vai acabar nos destruindo e mandando algum austríaco enorme do futuro pra exterminar a humanidade.
Tomara.
E eu torço muito por isso também.
Eu voltarei.
Mas... eu penso que também essa inteligência, a própria IA, ela já vem nos destruindo um pouco, ao mesmo tempo que ela nos ajuda de outro ponto. Nós perdemos a nossa essência humana e a nossa essência artística e o nosso sentimento na obra, assim, de botar. Às vezes, com muito pouca coisa, tu conseguia fazer uma coisa incrível, com muita arte, muito sentimento, e que a máquina não vai ter tanto quanto nós, assim. A gente precisa ter esse elemento humano. Sim, eu acho isso uma coisa indispensável, assim, que, como o Lúcio diz, essa massificação de fazer um monte de filme igual... pelo nosso imediatismo atual, tá complicando bastante a nossa situação com boas obras hoje em dia. Assim, eu finalizaria dizendo isso. A gente deveria repensar um pouco mais e talvez fazer menos obras, mas de melhor qualidade.
Então, bom, rapaziada. Então, esse foi mais um Nerd Talks. E queremos... vou passar pro Lúcio, que ele tem um recadinho pra vocês.
É, pessoal, quem quiser mais saber mais, nos acompanha aqui no Nerdcast, né? Hoje a gente teve o convidado ilustre do Stefano, especialista em Conan, cultura nórdica, medieval, espadas, e deixar o convite do Gustavo para acompanhar aqui nosso Nerdcast, e também avisar que em 13 e 14 de abril vai ter a edição gratuita do Shin na Praça Cell, né, lá no bairro Nova Santa Marta. Vai ser um 2 dias cheio de estandes, artistas, atividades e muita cultura nerd, né? Para nos seguir, saber mais informações, só seguir nossas redes sociais, ShinAnimeDR. Compartilhem aí, deixem o like e nos sigam aqui. Muito obrigado.
Bom, eu também agradeço aí o convite para a participação do podcast e a quem ouviu, aproveitem.
Muito obrigado, adeus, até mais.